fala nesta quinta-feira sobre o comportamento do varejo em 2023. Bom dia, Alexandre.
Bom dia, tudo bem?
Tudo bem. Alexandre, como foi o ano de 2023 para o varejo? Houve aumento nas vendas?
Então, saíram os novos dados, né, do IBGE, a pesquisa mensal de comércio, agora de novembro de 2023, mas já mostra como é que foi o ano, né? Tem um acumulado do ano. E nós temos aí em novembro de 2023, que foi um mês bem, vamos dizer assim, bem criticado, né? Porque havia uma especulação de que a Black Friday não tinha sido tão boa quanto foi em anos anteriores, né? Então, teve sim um aumento pequeno, mas teve, de 0,1% só no mês de novembro, mas ele vem de uma queda no varejo, né, no consumo, de 0,3% que teve em outubro. Então, tem uma estabilidade aí, mas uma pequena melhora sim em novembro, né? Então, veja, esses dados são importantes para a gente entender como é que foi o mercado em 2023, como é que foi o varejo de uma maneira geral, se realmente está refletindo essa melhora, né, do poder de consumo das pessoas. E o IBGE, então, acaba soltando esses indicadores aí, né, mostrando, sim, uma melhora no ano passado. Para se ter uma ideia, né, em relação à receita nominal, às vendas no comércio, aqui nós estamos falando em venda mesmo, número, né, nominal. Teve um aumento de 4,1% no acumulado do ano e nos últimos 12 meses 4,7%. Agora, quando você vê aí as vendas em si, porque isso aí é em relação às receitas, mas o volume de vendas aí é bem menor, né? Nós tivemos aí 1,7% no acumulado do ano, e um aumento de 1,5% nos últimos 12 meses. E é interessante ver esses números, porque aqui nesses, como o IBGE coloca, né, aqui são bens não duráveis, né, e semiduráveis, que seriam o quê? Por exemplo, os não duráveis seriam alimentação, são produtos que você consome, né, tem uma periodicidade maior de consumo, e, né, e você acaba sendo perecível esse produto, né? Com relação ao semi, seriam roupas, por exemplo, que você é um produto que não é tão perecível assim, mas também não é permanente. Então, isso que acaba entrando nesses dados aqui de 1,7% no acumulado do ano e 1,5% nos últimos 12 meses.
Alexandre, e o IBGE traz na pesquisa o índice ampliado incorporando os bens duráveis?
Sim, o interessante é que, veja, com relação também, o IBGE também menciona sobre o varejo ampliado, né? O que seria? Que além desses produtos não duráveis, né, que a gente pode explicar aí como os alimentos, os perecíveis, né, e além dos semiduráveis, que também entram nesse indicador que eu falei, seriam as roupas, por exemplo, né? Ela não é tão perecível, mas também não é permanente, né? Então você tem aí essa configuração do indicador. Daí eles chamam de ampliado quando colocam os bens duráveis, que no caso aí são os automóveis, né? O material de construção, e esse índice muda sensivelmente. Quando você incorpora os bens duráveis, ele passa a ter um aumento no varejo, né, em vendas nominais, em 5,6% no acumulado do ano e quase 6%, 5,9% nos últimos 12 meses. Você veja quanto muda em relação à outra categoria que eu falei, né? Agora, quando é volume de vendas, aí não é tanto. Nós temos aí 2,6% no volume de vendas do varejo ampliado, né, incorporando 2,6% no acumulado do ano e 2,3% nos últimos 12 meses. Por que esse indicador é tão importante? Isso aí é o consumo, gente, é o consumo das famílias. Então, é o reflexo final aí de uma evolução, de uma melhora da economia, né? Esse cenário, ele está favorável, lógico, em 2023. A gente já comentou em várias oportunidades aqui, né, com relação ao trabalho que está aquecido, que deu uma melhora, né? Os níveis de desemprego caíram, não muito, mas caíram. Então você teve aí uma melhora sensível, né? Com relação à inflação, também comentamos muito aqui, essa desaceleração, né, dos preços, uma inflação menor, bem, bem importante. A gente até comentou, né, na última sobre a cesta básica ter subido, mas isso muito em função dos últimos 2 meses. Mas no decorrer do ano nós tivemos quedas sensíveis aí, inclusive no grupo das carnes, né, que foi uma surpresa interessante. Queda dos juros, que também a gente já comentou. Tudo bem, que a gente também falou sobre o delay que tem em relação a essa mudança no entendimento do Copom e quando que ele chega no mercado real, né? E a gente fala aí em torno de 6 meses. Mas já há uma percepção do mercado de que essa queda de juros é favorável e lógico, né? Tem alguns que se antecipam e acaba incentivando o consumo no curto prazo. Isso acontece. E também, né, com relação à redução dos endividamentos aí, com aquele plano do desenrola, isso ajuda bastante a pessoas que estavam inadimplentes a voltar ao mercado de consumo. Então, você tendo mais consumo no ano, isso vai favorecer muito no PIB. Então, aí as apostas são boas, são notícias boas, e a gente espera que continue, né, para agora no longo de 2024.
Está chegando agora, nós estamos conversando com o economista e professor Alexandre Lages e o tema de hoje é o comportamento do varejo. Alexandre, para este ano, o varejo ele deve esperar vendas e já aproveitando, quais os produtos que venderam bem no ano passado de forma online?
Bom, com relação ao varejo esse ano, né? Esperamos, claro, que ainda continue esse crescimento, se não houver nenhum fato externo prejudicando a economia. Então a tendência é que continue, lógico, né? Por quê? Porque se a gente tem um controle maior sobre a inflação, uma redução dos juros, só esses dois fatores já criam um cenário favorável importante para um aumento do consumo esse ano. Você tem também uma mudança muito grande aí, né? E a gente vê isso ao longo dos anos sobre o tipo de consumo, né? Hoje você tem acesso aí às compras online e até tenho aqui as maiores vendas online do ano passado, né? Você tem aí os alimentos e bebidas através de delivery que continuam, né, na preferência do consumidor. Você tem os eletrônicos e aí vem aquela discussão, né, do governo agora está tentando aumentando as taxas, né, de importação sobre produtos, e aí a gente vai ver como é que isso vai se comportar o ano que vem. Mas ainda também é um mercado importante. O vestuário também apresenta-se aí como um dos que o varejo vendeu bastante, né, o ano passado, principalmente online. Por incrível que pareça, livros, né, o volume não é tão grande, mas quando você pensa em aumento de consumo de um ano para o outro, 2023 também teve. Com relação a vendas online, ainda tem produtos de beleza que sempre aparecem, né, como os queridinhos aí. Artigos fitness e de esporte também teve um crescimento importante. Aqueles infoprodutos, né, que são cursos, tudo que envolve aprendizado e que tenha informação, né, online, também teve uma ascensão muito grande em 2023. Produtos pets, que acreditamos que vai continuar, né? Você veja esse mercado como ele tem ficado importante também, crescente nos últimos anos, né? Os produtos relacionados aos animaizinhos aí, né? Esse também está ganhando muita força, esses dispositivos vestíveis, né, como relógios, smartwatches, aparelhos de monitoramento de exercícios, né, que a gente usa muito, fones de ouvido também tem crescido bastante. E, naturalmente, um outro setor que é fortíssimo e se comenta muito é o setor dos games, né? Os jogos eletrônicos, videogames, movimentam muito dinheiro na economia e tem que ser visto com mais atenção aí, porque realmente ele consegue gerar muito emprego em outros países, não é o nosso caso, mas o Brasil é um importante consumidor, talvez um dos maiores da América Latina aí, em questão de jogos eletrônicos.
Alexandre, e para finalizarmos, quais os setores importantes para a economia?
Bem, veja, na economia, tem sido aí responsável pelo crescimento, né, que são setores mais lucrativos, vamos dizer assim, para a economia, é o setor da tecnologia, serviços de saúde, serviços financeiros, próprio varejo, como a gente vem trazendo muitos dados aqui, a construção civil, que emprega muita gente, o agronegócios, e aí a gente pode citar o Paraná como importante nesse cenário, né? E o turismo. Então, esses setores são os que mais são responsáveis aí pelo crescimento recente da economia. Então, claro, a gente tem uma torcida que, principalmente setores que empreguem mais gente, continuem empregando, porque isso faz com que a renda, né, a renda seja melhor distribuída e você possa ter consumidores que estavam fora do mercado de consumo passando a consumir. Isso vai incentivar com certeza o aumento do PIB esse ano, né? Então, setores que empregam gente geralmente podem, né, barganhar algum tipo de benefício aí. Nós estamos aí numa discussão sempre aí sobre reforma tributária, sobre essas novas taxas que estão sendo criadas e, evidentemente, a gente está de olho no crescimento do país com essa redução dos juros e a redução da inflação. Então, todo esse cenário é favorável, né? Esperamos que 2024 o varejo continue crescendo e não tão com estabilidade como foi o ano passado, mas crescendo mesmo, sem gerar inflação, porque isso é um problema. E lógico, aí a gente sempre está de olho nos juros aí. Você tem que aumentar a demanda, sim, favorecer o consumo, sim, gerar emprego, sim, mas tem que dar tempo, como eu já disse, para o setor produtivo acompanhar esse aumento da demanda e não aumentar os preços. Isso que a gente espera.
Alexandre, obrigada pela sua participação na CBN Ponta Grossa e até a próxima quinta-feira.
A semana que vem, eu que agradeço.
Esta entrevista estará disponível logo mais no site da CBN Ponta Grossa. Vamos para um rápido intervalo e voltamos com Priscila Jarons.